Isabel Correia Apostólico, 64 anos, 27 de 6 de 74. Áreas semânticas 5 e 15. Dona Isabel, nós gostaríamos que a senhora contasse alguma coisa para a gente sobre sua família.
Sobre os filhos ou netos ou...
Pode falar sobre os filhos, sobre os netos, sobre toda a sua família. Conta alguma coisa pra gente.
Eu tenho somente duas filhas, né?
Duas filhas, né?
E de uma tenho duas, um casalzinho. E da outra, ela teve duas crianças e perdeu as duas. Uma tinha 4 meses e meio e a outra 5 e meio. E doenças desconhecidas, porque era fibrose cística do pâncreas, e não são todos os médicos que conhecem. Não, com médicos antigos, com quem a gente conversa, muitas vezes não sabem, né? E não tem cura. Não tem cura e atacou o pulmãozinho. Uma sofreu desde que nasceu, a outra já. O menino já, bem depois é que ele começou a sofrer. E já vem de gerações anteriores, porque os pais são fortes, avós fortes, bisavós fortes, quer dizer que vem de gerações anteriores.
Dona Isabel, o que a senhora teria para nos contar sobre a infância dos seus filhos? Como é que foi?
Foi agradável. Só sorrisos, né? Gostoso. Cada aniversário que passava, elas ficavam alegres, recebiam as amiguinhas, que até hoje ainda frequentam a casa, né? Vizinhos, mocinhas, vizinhos de lá, que frequentam, continuam sempre com amizades, né?
E como é que eram celebrados esses aniversários?
Em casa, sempre com bastante alegria para elas, né? A mãe trabalhando muito, mas sem se cansar.
Que é difícil, né?
É difícil, mas dava bem, viu? A alegria era muito, dava para ir até longe, né?
Compensava, né?
Às vezes ainda marco alguma coisa em diário, assim, né? Em diário e tem uma anotação ainda do último. Ainda esta semana está valendo a anotação do último, em 1966, né? E que alegria da minha filha. Sempre assim, né?
Dá
Dá saudade, né?
saudade, né? E qual foi? Houve algum período em que eles deram mais trabalho para a senhora, em que a senhora enfrentou mais problema com eles ou não?
Foi quando iam a essa aula, né? Tinha que levantar cedo. Mas preocupação não, porque elas foram muito boazinhas. E fiquei muito, muito aborrecida quando uma foi para Itapetininga para estudar não, para lecionar. Ela foi lecionar e assim sentia saudades, né? Ela vinha para o sábado, quando voltava na segunda-feira, a gente só sentia saudades, né? Meia hora depois já estava sentindo saudades.
E qual é a fase mais difícil que a senhora acha na criação de um filho, a não ser essa fase escolar?
Tem a fase de namoro, né? A gente fica preocupada. Não tenho queixa dela, sempre foram boazinhas, mas mesmo assim a mãe sempre fica preocupada,
Sofre
né?
mais do que a
Sofre
filha, né?
mais, né? Se bem que elas foram criadas um pouquinho à moda antiga, como dizem.
E como é que foi a fase escolar dela? A senhora podia nos contar?
Elas frequentaram o primário, depois foram para o ginásio, foram para a escola profissional, fizeram pedagogia. Foi normal, né? Normal ter a professora de escola normal, de normalistas, né? Fizeram. E gostam muito do trabalho. Trabalhos manuais. Não é que eu queira falar, mas são mesmo, viu? São, é.
Como é que a senhora alimentava seus filhos quando criança?
Com o peito, leite de peito, e depois o ninho, o leite ninho. Mais tarde vem sopinhas, né?
Alguém ajudou a senhora assim na criação dos filhos ou não? A senhora criou seus filhos sozinha?
Quando eu tive a primeira, ainda continuei trabalhando um bocadinho, né? E tinha uma amiga que tomava conta delas. E depois que a outra chegou, não foi possível mais, né?
Aí a senhora ficou cuidando dos seus filhos sozinha? Não tinha ninguém para ajudar a senhora?
Não, não tinha. Não tinha, estava morando, mamãe morava longe. E não tinha ninguém que ficasse para deixar só com as empregadas também. Não, com o empregado não dava resultado.
Era preocupação. A mãe tem que ser.
A mãe tem, a mulher tem que ser ou para casa ou para o trabalho.
As duas coisas mesmo?
As duas não. Não dá. Ou tem que se preocupar com uma ou com outra, né? Mas não dá.
E qual a fase da criança que a senhora acha que é mais interessante?
Que tenha mais graça, mais assim, começa com 6 meses, né? Aí a criança fica muito engraçadinha e vai até uma certa idade, né? Depois já, não sei se a gente habitua com a criança, mas vai até uns 10 anos ainda tá, né?
Por que que essa fase dos 6 meses é mais interessante, ela é mais engraçada?
A criança começa apreciar as coisas, né? Precisa, já começam a pedir, ou por sinal, ou qualquer coisa, elas já fazem os pedidos, tudo, né? Depois começa a fase de engatinhar, andar, quando começa a andar é muito bonito também.
Todo recém-nascido sempre passa por uma fase que a criança sofre muito mais, na verdade. Qual é a fase que a senhora acha que um recém-nascido ele sofre mais? Em que período?
É muito difícil, né? Só quando não tem mesmo saúde, mas senão não tem fase difícil. Só quando aparecem as doenças, sarampo, coqueluche, varicela, essas coisas assim, mas é tudo normal, né?
E na época da adolescência, quais os períodos mais difíceis que a senhora notou que seus filhos encontraram?
Eu não encontrei dificuldade, nada difícil com elas. Eu ouço agora muita gente, muitas mães, é a idade, é a idade. Eu não creio que haja isso, não. Não creio. Vem da educação do lar. Se a mãe souber levar, educar, a criança também será, não haverá dificuldade nenhuma, não.
Qual a fase que a senhora acha em que a mulher se torna mais independente?
Agora isso depende do modo que ela souber levar, né? É, porque muitas ficam presas ao que o marido quer. Né? E se ela desde o começo souber manter, eu creio que ela terá liberdade sempre. Dentro dos limites, né? É, dentro dos limites.
O que a senhora acha que pode dar complexo para uma criança? Respeito à aparência dela.
Por exemplo, se houver duas crianças numa casa, quando nasce o segundo, aí o primeiro se agradar muito o nenezinho, a criança fica complexada, né? Mas senão não haverá mais problema.
Numa sala de aula.
Mas eu creio que as duas, sendo tratadas duas ou três ou mais, né? Sendo tratadas do mesmo modo, não haverá dificuldade nenhuma, nem complexo.
E numa sala de aula, o que a senhora acha que poderia fazer complexo para uma criança? Vamos supor assim, quanto à parte, à constituição física dela.
Eu não posso responder bem porque as minhas não tiveram essa dificuldade, não tiveram, né? Pode ser entre elas, entre as colegas, é possível, né? Mas senão em casa eu nunca notei nada que pudesse falar sobre esse assunto, nada.
Dona Maria Isabel, e sobre a família da senhora? O
que a senhora teria para contar? Como é que era a senhora, o relacionamento da senhora com os seus, antes de casar?
Mas, graças a Deus, também nós tivemos um lar que davam todos, e até hoje, desde pequenos e até hoje, nós sempre nos demos muito bem, não houve dificuldade com nada.
Quais as pessoas que são mais ligadas à senhora?
Assim, entre irmãos ou... Acho que todos eles. Até esse irmão que eu perdi, ele era muito ligado comigo, muito mesmo. Quando ele faleceu, agora em dia 15 de dezembro, eu senti como se fosse meu filho. Ele era 11 anos mais novo que eu, mas que sempre, desde pequenininho, ele era o querido xodó, né? Sempre qualquer coisa, qualquer aborrecimento, que ele teve muito na vida, era comigo que ele vinha se desabafar, né?
E os parentes mais ligados à senhora?
Parentes agora, tios não tenho mais. E primos eu tenho, mas também já cada um tem a sua família, né? O seu lar. Já estão mais afastados também. Mas que nossa. Quer dizer, tenho umas primas, né? Com quem ainda continuo com amizade. Uhum. Mas quase que sempre agora nós nos encontramos só mesmo em enterros, infelizmente.
Escuta, dona Maria Isabel, onde é que a senhora acha que existe assim, mais facilidade para uma pessoa se ambientar melhor? Ela falou um ambiente, relacionamento com pessoas.
Quer dizer, quase não saio de casa, né? Dificilmente. Agora, nós, quando frequentamos muito a casa de irmãos, assim, é em aniversários mesmo, né? Conhecemos pessoas, às vezes, estranhas, porque o perdo é a amizade de uma, de outra já não é. E foram-se amizades assim, né?
E a não ser assim, ambiente assim, de festividade, a senhora acha que existe algum outro ambiente que a pessoa pode conhecer mais pessoas, se ambientar muito melhor?
Quase nem sei responder sobre isso como é, né? Mas sai, dificilmente eu saio de casa. E quando eu saio assim para ir para fora, para outra cidade, fazer uma estação, meu marido é muito quieto. Ele também não conversa com ninguém, mas eu também estou sempre do lado dele, né?
A senhora poderia nos contar com as suas filhas, em relação a elas, a fase desde o namoro até o casamento delas, como é que foi?
Uma fase boazinha, né? Até o casamento foi boa, né? Uma já estava lecionando lá em Mogi das Cruzes, lá ela conheceu o moço e casou, ficou morando lá mesmo, né? Os dois continuam lecionando lá.
E logo após o namoro já houve o casamento?
Elas namoraram faz uns ano e pouco, mais ou menos. Depois casaram.
E como é que foi o namoro da senhora?
Ah, o meu? Não vou contar, conheci o meu marido com outra esposa, né? Porque ele era casado. E nós, a esposa dele e eu, tornamos-nos amigas, né? Nesse tempo era muito simples, papai não fazia a gente se pintar, nem nada, né? E ela dizia, pince, Isabel, pince, solte o cabelo.
Ela
que estava me arrumando para o marido dela. Depois, infelizmente, porque eu senti muito a morte dela, né? Ela faleceu aliás, eu conhecia ela por bem pouco tempo. Eu creio que ficamos, em 6 meses, ficamos amigas, né? Depois ela faleceu e eu nunca tinha conversado, nem conhecia propriamente o marido dela. Porque eu trabalhava num andar, no primeiro, ela trabalhava no segundo e ele no terceiro. E de modo que depois, no dia do enterro dela, o meu chefe disse, a senhora quer fazer o favor, represente a farmácia? Porque eu trabalhava na farmácia do Estado de Ferro Sorocabana, né? Uhum. Eu só quer fazer o favor de representar? Eu disse, pois não. Mas nesse momento ele não ia prestar atenção em mim, né? Quer dizer que passaram-se uns meses.
Mas prestou, senhora, viu?
Passaram-se uns meses, aí ele começou. Toda vez que eu saía, ele ficava esperando a saída, né? E eu ainda me afastei bastante, porque eu sentia que era uma coisa. Não sei, parecia que não era normal eu namorar. O que tinha sido marido de uma amiga, né?
Sim.
Se bem que ela já tinha ido, eu não, não, tinha, não tive culpa na morte dela, né? Mas aí depois de um ano e meio, mais ou menos, nós casamos.
E como é que foi o período de conquista? Como é que ele fez para chegar a senhora, assim, aquela coisa toda?
Ele fez que eu andei fugindo, mesmo depois dele. Quando eu percebi, eu fugia, não queria saber. Nem saía depressa, aí para ele não se encontrar, mas ele não percebia que era por isso que eu ia saindo depressa. Né?
Ah, não?
Não, ele não percebia que eu estava fugindo dele.
Ah, coitado.
Mas eu falo com toda franqueza, se fosse outra, talvez não tivesse namorado, não tivesse casado com ele. Porque muitas vezes ele estava muito aborrecido, né? No começo, ele vivia sempre, estava sempre aborrecido, né? Eu falava, ele dizia, não é, foi passando, né? E eu ficava com pena, né? Mas depois ele disse, olha, se você sair comigo porque tem pena, então é melhor. Né? Eu disse, não, absolutamente, ainda era fosse. No momento, meu coração dizia que não, né? Depois, quando foi uma ocasião do congresso eucarístico, eu tinha ido ao Teatro Municipal, e ele estava passando lá embaixo do viaduto, né? E quando ele estava passando lá embaixo, eu tive vontade até de me atirar pelo viaduto, pensei, olha, que gostava dele.
Para pensar nisso, devia gostar muito.
Ainda quis descer as escadas, naquele tempo não tinha escada rolante, né? Ainda quis descer, mas não consegui. Cheguei na metade, a multidão era tão grande, eu precisei voltar, né?
Isso era no dia.
E eu não pude, né? E ele estava atrás, já tinha ido até a minha casa, perto da minha casa, já tinha ido em diversos lugares onde eu costumava ir.
Sim.
E ele não conseguimos nos encontrar aqueles dias, né?
Sim.
Aí que eu vi que eu estava gostando mesmo dele, né?
Já viu como
já?
E como é que foi o casamento da senhora?
O civil eu fui até o cartório. Mas o religioso foi tudo em casa mesmo, né? O papai sempre gostou de amar o altar em casa e de casar. Não passou o quê? É português duro, né?
E como é que foi celebrado o casamento? De que jeito foi?
Casamento comum, né? O padre foi lá e tinha não convidei muita gente, né? Porque em casa nunca dá para convidar muito, né? Mas foi bem, graças a Deus, né? Tudo correu tudo bem. Foi saímos e naquele tempo quase que não tinha carro, tempo da guerra, né?
Uhum.
E foi difícil de arrumar um carro para chegarmos até em casa, né? Aí fui lá para casa, acabei no sábado, na segunda ou terça-feira fui embora para Aparecida.
Só para morar lá?
Não, fui passear só, né? Na sala de mel. Aparecida, São Lourenço.
Uhum.
E lá fica em São Lourenço. Aparecida não tem nada que ver, né? Só um pouquinho.
Sim.
São Lourenço e fiquei, parece que uns 15 dias, 12 a 15 dias.
E como é que era o casamento, assim, na sua época, normalmente celebrado? Como é que as pessoas se apresentavam no casamento? Como é que ele era realizado?
Como hoje, né? Quer dizer que hoje já não tem aquela parte em latim, né? Já é diferente. Mas o restante é tudo a mesma coisa. Um passo de casamento, né?
E quantas pessoas que participam do casamento? Quem é que participa? Sem ser a noiva e o noivo?
Então, os padrinhos, né? Padrinhos, os pais, irmãos. E os amigos, né? Porque a gente sempre convida os amigos, né?
E os parentes que vão ao casamento?
É, também, né? Os parentes, geralmente os tios. Na minha época já não tinha muitos tios para convidar, não, porque não tinha ninguém, né?
Ah, é, né?
É. Mas ai, tudo, foi tudo bem.
Houve música no seu casamento?
Não, não houve, não. Eu casei em casa mesmo, sempre... O papai nunca gostou dessas coisas, né? Não houve festa. Aliás, depois dançaram, agora estou lembrando, depois dançaram um pouco. Eu não, porque eu não sabia dançar. Eu não sabia, meu marido também não, né? Não adiantava.
Melhor assim. Dona Maria Isabel, e quais foram os fatos que mais marcaram a vida da senhora? Vamos falar dos agradáveis, né?
Que mais marcaram? Quem sabe, talvez o nascimento das filhas, né? Principalmente da primeira, né? É. Porque é novidade, né? Depois já... Ah, teve diversos fatos, né? Diversas coisas boas na vida. Marcantes. Mas no momento agora eu não lembro, não.
A senhora passou por algum problema, assim, enquanto a senhora estava esperando suas filhas?
Não, tudo normal. Tudo normal, não houve nada, não.
E as suas filhas também não sofreram nada?
As minhas filhas já... Justamente quem eu pensei que fosse pior, porque ela sempre tinha problemas de enxaqueca, coisa assim, essa foi melhor, teve os filhos rapidamente, não houve problema, né? Agora a outra, essa que perdeu... Já sofreu um bocadinho mais, porque a criança já vinha sofrendo, né? Então, não, ela não percebia nada, ela passava muito bem, né? Mas, no momento, precisava fazer cesariana por sofrimento fetal. Mas que as duas, embora ela tivesse a constituição boa para ter as crianças, ter um parto normal, não era possível mesmo.
Dona Maria Isabel, qual a época que a senhora acha que a criança fica mais impertinente?
Sei, eu creio que... Eu creio que é na dentição, né? Sempre, se bem que dizem que criança não sofre, mas sofre, sim. Sofre. É. Sofre, fica nervosa. Além disso, não há época, não. Depende, às vezes se a criança é doente, tem que ficar, né? Mas criança normal, não. Criança normal não há problema.
A senhora já teve algum problema de saúde?
Não, problema de saúde eu tenho bastante, né? Por causa da coluna, das coronárias também, eu sou, né? De vez em quando dá aquela dor no peito, assim, que eu penso, é hoje. Mas já foram tantas vezes, já há 15 anos, que não é possível, né? Sim. Quando tiver que ser, será mesmo, né?
E do sistema circulatório, a senhora apresenta algum?
É, esse do circulatório, né? Do caso,
não tem mais
nenhum. Não, tem reumatismo, essas coisas. Se a gente vai ficando velho, aparece mesmo muita coisa, né?
E o aparelho respiratório?
Não, tudo bem. Graças a Deus.
E na sua família, quais foram os problemas mais difíceis que a senhora enfrentou em questão de saúde?
Em casa, aqui mesmo, depois de casada, foi a doença dos netinhos, né? Isso aqui foi triste, muito triste mesmo, né? Principalmente as duas crianças. A primeira foi para o Hospital do Servidor Público, era uma menina, muito bonitinha, não é para ser netinhos, né? Antes que a gente é coruja, mas não é. Era muito, muito bonitinho mesmo, né? Mas a criança não desenvolvia. Né? O problema, essa doença, essa fibrose é assim, a criança não desenvolve. Continuou bonitinha, a primeira, aparentemente, era gorda, porque estava inchada, né? Devido ao pâncreas, né? E a outra também, as duas deixaram muita saudade, sabe? Muita mesmo. O segundo faleceu agora de 1º de janeiro, um dia bem triste, um dia que nunca vamos nos esquecer, né? É o primeiro do ano, um dia muito triste mesmo.
Que doença a senhora conhece quanto ao aparelho digestivo?
Olha, eu, para falar a verdade, essa é a doença que eles tiveram. Os médicos dizem que ataca o intestino, mas eles não tiveram aparelho digestivo, não tiveram nada. O que apresentou-se primeiro foi a moléstia, foi no pulmãozinho. Porque até o fim o médico disse, não, eu não acredito que essa criança tenha essa doença. Foram feitos os exames e deu positivo. Mas ele disse, mesmo assim, eu não estou acreditando. Ele mandou fazer, foi feito no outro laboratório e ele não deu a resposta, mas creio que foi positivo também, né? Mas ele disse, primeiro, isso aí ataca os intestinos. E a criança nunca teve problema nenhum com os intestinos. Não teve uma disenteria, não teve nada, 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 né? Mas os médicos dizem que ataca. E agora essa doença foi mais no aparelho respiratório, né? Respiratório, porque ainda nos últimos dias o médico disse, olha, a criança vai morrer sufocada. E isso me fazia sofrer muito, eu não queria que minha filha ficasse assistindo uma coisa tão horrível, né? Que ele ficava, quando perdia, ficava sem ar, ficava desesperado, né? E ela assistiu uma vez que ele abriu muitos olhos, ficou, parecia que ia saltar os olhos para fora, aquela respiração horrível. Mas depois ele entrou em estado de coma e aí a criança morreu quieta, não deu. Graças a Deus não aconteceu o que o médico estava pensando, porque ele disse, o coração está bom, agora o pulmãozinho está fechando. E essa parte é que nós temíamos, mas depois ficou morrendo sossegado. Quer dizer, que ele, em estado de coma, não estava sofrendo. Quem estava sofrendo era a família, que estavam assistindo, né? Ficamos uns 3 dias, mais ou menos. A criança ficou em estado de coma e nós ali naquele sofrimento horrível, né? Pedindo mesmo a Deus que levasse, né?
Dona Maria Isabel, não deve a senhora contar para a gente como é que foi a sua fase, assim, no período escolar?
Período escolar? Foi bem, também não houve problema, não. Foi tudo bem. Não posso dizer que fosse uma aluna exemplar, né? Que fosse uma... Mas, graças a Deus, fui passando no curso superior, não fui reprovada nenhuma vez, né? Foi tudo bem, graças a Deus.
E para a senhora ingressar na faculdade, o que foi que a senhora teve que fazer? Qual foi a preparação que a senhora teve para poder prestar o exame?
Naquele tempo não havia muita complicação como hoje, né? E de modo que fizemos lá na escola mesmo, foi feito o exame de admissão. Não foi difícil, não. Ali o que houve de difícil mesmo foi a idade, né? Que não tinha.
Mas com essa...
não, foi tudo bem.
E qual é essa complicação que a senhora acha que existe de hoje em dia?
Não sei, porque eu acho que há muito estudo, muita coisa que não há necessidade para o curso que uma pessoa vai fazer, né? Você vê muito estudo, um médico, por exemplo, ele estuda aqueles anos todos, assim, estudando sempre matemática e outras coisas, e ele não vai aproveitar aquilo, né? A mesma coisa, agora o engenheiro já será diferente, isso já iria fazer falta para ele, né? Mas em outras profissões que não há necessidade, tem muita coisa, né? Agora parece que eu não estou muito atualizada, né? Sobre o estudo recente, agora eu não sei, né? Não posso falar nada, porque não estou mesmo a par.
Quanto às suas filhas, quais foram os maiores problemas que elas encontraram nos estudos?
Não encontraram problemas difíceis, não. Mas fizeram, saíram do ginásio, já foram para a escola profissional, né? Depois começaram a lecionar. Tem o problema é agora, porque elas são professoras de ginásio e todos os anos elas são contratadas, né? Quer dizer que todo começo de ano tem aquela dificuldade de ver quantas aulas ficam com essas coisas, assim. Agora que encontro dificuldade.
Deve a senhora contar para a gente? Quais os materiais escolares que a senhora conhece?
Material, mas como material de...
Material de uso.
De uso, negócio de livros, cadernos, lápis, canetas. Hoje não precisa mais penas, porque já tem estereográficas, isso, né? Já facilitou bastante, né? Essas coisas assim, né?
Para desenho.
Para desenho, quer dizer, o caderno de desenho, lápis de cor, essas coisas assim, tem crayon, conforme o desenho, né?
A senhora fez algum curso antes do primário ou a senhora já ingressou direto no primário?
Eu fiz no jardim de infância. Fiquei, não sei quanto tempo, agora não me recordo, né? Já faz muito tempo. E depois eu fiz o primário no Externato São José. E até hoje ainda existe essa escola. É, não é como naquele tempo. Naquele tempo nós tínhamos uma diretora muito enérgica, mas devia ser muito boa, porque até tem uma rua com o nome dela, Irmã Simpliciana. É. Mas era muito enérgica mesmo. Né? É. Mas hoje parece-me que os estudos lá já não são a mesma coisa, não.
E como é que eram feitos os exames?
Eu nem recordo mais. Né? Não recordo mesmo. Achei que, eu creio que devia ser como hoje, né? Exame. Não gosto do sistema de hoje de escola. Não gosto porque há muita liberdade entre professores e alunos e não há respeito. Estou falando porque eu vejo as minhas filhas são professoras, né? E os meninos já são idade de 10 para cima, né? E eles não respeitam professores, né? É muito difícil, né? Quer dizer que professor também não pode chamar muita atenção. Tem orientadora, se vai falar com orientadora, eles já ficam bravos, as crianças já ficam bravas, vão falar com os pais. Essa dificuldade, né? E quem estudou, e ainda no tempo que respeitava os professores, agora acham dificuldade com os alunos de hoje, né? De deixar fazer o que quer, eu creio que não é possível. Muitas vezes já vem do lar, não tem educação, não dão um princípio bom e as crianças não aproveitam-se disso, né?
E no que a senhora acha que o ensino atualmente está mais facilitado? Em que ponto?
Não, propriamente eu não sei se está facilitado mesmo, né? Quer dizer que tem esse... Não, não posso dizer bem como é que está facilitado o ensino. Há tanto tempo que eu já estou longe disso.
Na época de faculdade da senhora, como é que foi?
Não, foi bem. Foi tudo bem. O professor explicava, nós tomávamos quem queria, que tomava nota, né? Mas nós tínhamos um taquígrafo e ele tirava, fazia os pontos, depois nós comprávamos dele, porque ele queria, ele não, também não tinha postos para se formar. E ele aproveitava, né? Pagávamos, naquele tempo era 200 réis, né? Ah, 200 réis a folha.
E quando você...
Isso, ele se formou, deu bem, depois, mais tarde, depois de formatura, ainda encontrei umas vezes com ele, estava bem, né? Foi isso.
E quando vocês tomavam nota, as poucas vezes que vocês tomavam nota da aula, vocês faziam as anotações aonde?
Em cadernos, né? Cadernos. Foi. Mas logo em seguida ele começou a vender os pontos, para nós já havia mais facilidade, né? Porque eles recomendam certos compêndios, mas depois não segue, né? Não segue. Né? Os pontos que eles dão e...
E acabou. E quando a senhora estava no ginásio, quais os materiais que a senhora utilizava?
Não lembro mais.
Como é que foi a sua formatura?
A minha formatura, naquele tempo, a escola estava em uma fase muito difícil, sabe? Porque foi quando passou de escola para a faculdade. E depois, tanto que depois é que eu tive que prestar exame de revalidação, na primeira e segunda série. Porque terceira já era regime de faculdade mesmo. Né? Depois de formar e ter que estudar novamente para prestar o exame de revalidação, foi um pouquinho difícil.
Teve alguma comemoração na formatura?
Na minha, não, justamente porque a escola estava assim, né? Estava em período difícil.
Você assistiu já a muitas festas de formatura?
Já, assisti diversas, né?
Já deve precisar descrever uma para gente? O que a senhora mais gostou?
Ah, eu gostei de tantas, viu, que eu não nem recordo, né?
Nem sei. E houve alguma fase durante os seus estudos que a senhora teve mais problema e qual foi?
Ah, foi no último ano. É que esse eu perdi, eu fiquei reprovada, né? E na primeira. Fiquei reprovada e deixei para a segunda época. Era química analítica, mas também depois eu passei com nota boa, né?
Começou, né?
É.
Você está dizendo que a senhora estudou no Colégio São José, né? É. Eu gostaria que a senhora contasse, então, para a gente a vivência religiosa que a senhora teve no colégio.
Bom, naquele tempo nós tínhamos que estudar catecismo e história sagrada, tudo isso compõe a vida religiosa, né? Para falar a verdade, eu não gostava muito do estudo, né? Porque era mais decorado do que de que tivesse que compreender, né? Tinha que decorar aquilo e tinha que ser ponto por ponto, né? Aquelas coisas assim. E que em outras escolas já não era mais uma escola pública, um grupo, não era assim. A pessoa, eles davam a lição e a pessoa levava compreendida, queriam que compreendessem, né? Mas não decorado. Mas eu creio que agora também o Colégio São José já não será mais assim. Mudou muito o sistema, né?
A missa era obrigatória na época?
Ah, era obrigatória. Era assim. Tinha capela lá na igreja, lá no colégio, e era obrigatória todos os domingos. E se fosse em outra igreja, teria que levar um atestado que tinha estado em outra igreja.
É. Como é que era a capela de São José? Você lembra ainda?
Não lembro. Lembro. Ela, quer dizer, dava para os alunos, né? Que muitos também não assistiam lá. Eu muitas vezes ia assistir missa até das 6 horas, 5, 6 horas, lá na igreja de São Bento. Ia com o papai, ia a família toda, né? Ia todos assim, né? Mas dava bem para todos.
Eu queria a senhora descrever para a gente o que tinha dentro da igreja, o que tem, existe dentro de uma igreja que a senhora se lembra agora no momento.
Ah, eu penso que tem altar, né? Antigamente tinham mais santos, porque agora estão retirando tudo. Mas o altar tem que ter, né? O altar, os bancos, né? Para as pessoas sentarem. Isso tem, né? E agora tem missas bonitas, porque são bem. São cantadas, tocadas, né? E cantadas naquelas músicas alegres, né? Não é como o primeiro, que eram só aquelas músicas tristes, né? Só de igreja mesmo. Hoje não é, hoje já tem mais alegria.
O que é necessário para uma pessoa comungar?
Bom, estar em ação de graças, né? Hoje também já não tem o que tinha antigamente, que precisava ficar a noite toda sem comer. Né? Fazer aquele jejum todo para se pusesse alguma coisa na boca depois da meia-noite, já não podia comungar, né? Muitas vezes em dia de Páscoa assim era difícil, né? Porque a pessoa às vezes passa um pouquinho da hora e come, né? No dia seguinte já não podia comungar, então fazia aquele sacrifício, né? Que era difícil, né? É. Agora hoje não, porque já excluíram essas horas todas, né? Já fui mesmo numa reunião que depois o padre rezou a missa e me ofereceram café um bocadinho antes, né? Eu disse, não, eu tomei café. Não tem importância, não pode tomar. Pode tomar, eu garanto para a senhora que pode tomar, que não tem importância. Eu tomei, né? Quer dizer que agora, quando eu saio de casa, quando eu vou à missa, eu tomo um cafezinho primeiro.
Não, ela melhorou, né?
Melhorou um pouquinho.
Dona Isabel, mas assim, existe alguma preparação antes da comunhão? que a pessoa é obrigada a fazer para que ela esteja apta para comungar?
A confissão, né?
E onde que ela confessa?
Lá no confessionário, com o padre, né? Mas hoje também já não há tanta, não é tão rigoroso como antigamente, né? Antigamente qualquer coisinha era um pecado, qualquer coisinha agora hoje já não é assim, né? Pode passar mais tempo sem confessar para comungar, né? Só se for um pecado muito grave, né?
Você sabe como é que chama aquela... onde é guardada a hóstia?
Eu sei, sim, eu sei, mas agora como é que chama?
Não
lembro. Não é. Sabe o que é que a cabeça da gente agora...
Não há problema.
Sempre que é uma coisa aqui, a gente tem que lembrar, né? Porque no momento não... É, depois você vê como é, como eu disse para vocês há pouco, né? Às vezes a pessoa vai na rádio e não lembra, né? Tá na televisão e não lembra dos fatos, né? Que tem que...
E das comemorações religiosas que existem, quais as que a senhora conhece e qual que a senhora mais gosta?
Eu gosto muito do dia da Páscoa, né? Da ressurreição. Muito bonito, né? Essa é bonita. Eu andava no onde morava, no bairro, onde eu falei para vocês, na Rua São José, tinha um padre lá da igreja Santo Eduardo, que ele ia à procissão, chegava até o largo lá perto de casa, e lá ele rezava a missa, depois tinha o encontro, né? A procissão do encontro, rezavam a missa e soltavam fogos muito bonitos, né? Artísticos. O formato da igreja, e ele falava muito bem, era um bom orador mesmo, né? Agora ele já faleceu, há pouco tempo faleceu, mas eu gostava muito de assistir. Agora eu já estou mais caseira, já não saio muito para a procissão, também quase não há mais, né? Agora não há mais, mas é difícil sair agora. Mas eu assistia muito a procissão do Dia de Corpus Christi, né? Gostava muito, levava as crianças para assistir uma procissão tão grande, né? Ficava ali na Praça da Serra assistindo. Agora já não dá mais.
Quais as autoridades eclesiásticas que a senhora conhece?
Eu tenho a começar, né? Para nós, tem o vigário, tem o bispo, arcebispo, né? O Papa, esse não pode ser. Esqueceram, né?
Dona Maria Isabel, se a senhora já leu a Bíblia, há alguma passagem da Bíblia que a senhora mais gostou?
Não sei. Agora faz tempo que eu ando meio relaxadinha, sem ler a Bíblia, viu? E passagem assim não me recordo mais, não sei. Tem tanta passagem bonita, né? Na Bíblia, mas no momento assim não me recordo.
Qual a festividade do ano que a senhora mais gosta?
Sobre festa religiosa? Sobre festa religiosa? Eu gosto da paz, gostava, né? Na passagem do ano, do Natal, aqui, quando ficava a árvore, o presépio, a árvore com todos os presentes. Eu creio que agora, daqui por diante, eu não vou ter muita alegria, não, por recordar o dia que faleceu o netinho, né? Justo dia primeiro do ano. Eu creio que já não vai ser a mesma coisa, porque a filha não tem alegria. Ela já perdeu toda a alegria, porque ela não pode arrumar mais filho que terá o mesmo problema, né? E ela, para ver uma criança sofrer, como ela viu as crianças dela sofrerem, ela não terá coragem mais de arrumar, né? Então, eu creio que não vai ser muita alegria, não. Se bem que ela trata os sobrinhos muito bem, mas eu creio que no íntimo, ela é uma pessoa triste, viu? Ela sempre teve... Gostaria de adotar criança, mas também não pode, porque o marido não gosta, não quer. Me dá licença.